Todos sabemos que os oceanos são ricos em uma imensa biodiversidade marinha, mas não é só isso. Ele também oferece uma grande diversidade de minerais nas profundezas dos mares que vem sendo garimpado. Esse tipo de mineração tem um alto custo e muitos riscos. Atualmente, não há mineração em escala comercial no mar e não existe uma técnica específica de mineração marinha, destaca Luigi Giovanni, professor associado do Instituto Oceanográfico da USP.
Algumas das empresas construíram alguns equipamentos e tiveram um projeto de pesquisa para estudar técnicas de exploração, mas novas máquinas estão ainda sendo desenvolvidas para otimizar a eficiência e minimizar os impactos causados por plumas e mobilização de sedimento no fundo do mar, que são os maiores riscos. Veículos submarinos operados remotamente podem ser usados para localizar os principais locais de extração e coleta de amostras do fundo do mar. Existem empresas, a maioria são asiáticas, chinesas e japonesas, que também estão desenvolvendo os projetos para coletar nódulos polimetálicos usando um vácuo para dragar grande área de leito marinho, juntamente com bombas hidráulicas e sistema de mangueiras que elevam os materiais extraídos para embarcações ou plataformas na superfície. Algumas empresas construíram alguns equipamentos e tiveram alguns projetos de pesquisa para estudar isso, mas ainda estão sendo desenvolvidos novas máquinas para otimizar a eficiência e minimizar os impactos, como a pluma.
A lama vulcânica, as crostas de ferro manganês, os nódulos polimetálicos e os depósitos de sulfeto polimetálico podem ser explorados para extrair elementos ETEC, ou seja, elementos críticos e essenciais para as tecnologias modernas. As fumarolas hidrotermais são ricas em cobre, ouro, chumbo, prata e outros metais preciosos. Além disso, fosforitos, grânulos carbonáceos, litotânion e outros tipos de algas marinhas são usados para fertilizantes, suplementos para animais, entre muitos outros usos. O professor Giovanni explica o que é feito com o material coletado e o tipo de aparelhagem utilizada.
E essas amostras transportadas para o processamento pode ser feito diretamente no navio ou feito com técnicas mais complexas em fases de metalurgia. Então, existem vários métodos para cada um desses materiais para coleta. As máquinas que são usadas fundamentalmente são um tipo de dragas, então que tem um sistema de aspiração, mas existem também outros tipos de técnicas como ultrassom. Então, praticamente existe quase alguns martelos pneumáticos que conseguem desagregar, fragmentar as rochas para depois ser levada à superfície. E muito importante é a componente da pluma, a componente que pode levar à toxicidade e gera uma grande quantidade de material em suspensão que pode ser levado pelas correntes, pode mudar muitas características físicas, químicas da água para grandíssimas distâncias e pode ter impactos que hoje não são conhecidos.
A extração não utiliza materiais tóxicos diretamente para a mineração, mas outros trabalhos trazem riscos.
A gente tem que lembrar que depois, para a parte de metalurgia, extração das terras raras e metais, das crustas, dos nódulos, é necessária uma grande quantidade de energia e de produto químico que são altamente tóxicos e poluentes.
Há uma falta de estudos sobre os efeitos ambientais da mineração de longo prazo em alto mar. Os impactos mais diretos nos locais de mineração são a destruição das formas naturais do solo e da vida marinha, micro e macrofauna, a compactação do fundo do mar e a criação de plumas de sedimentos que perturbam a vida aquática.
Pode ser em relação com as correntes profundas, porque se a gente vai retirar esses materiais do fundo, repor com essas plumas gigantescas, esse material pode sair, por exemplo, do Atlântico Sul e chegar até a Irlanda, até o Mar do Norte, na Europa, e ter um impacto gigantesco sobre o clima, sobre a pesca, sobre as condições da água em outro lugar do mundo, porque todas as correntes profundas são interligadas. Então, os impactos são diretos na área de mineração, claramente são a destruição das formas naturais do solo e da vida marinha, a compactação do fundo do mar, criação de plumas de sedimento que perturbam toda a vida aquática em grande escala. Além disso, os impactos incluem também a poluição sonora, a poluição luminosa, efeitos eletromagnéticos, interrupção de suprimento de larvas, contaminação e alteração do fluxo de fluidos.
Vários impactos ambientais sobre as espécies podem ser detalhados como distúrbios na diversidade ecológica. As espécies mais tolerantes sobreviverão, enquanto as menos tolerantes poderão ser extintas. Simone Lemos, Rádio USP, São Paulo.